Magazine Europeu. À conversa com.
Avançamos agora para a rubrica À Conversa Com. Recebemos hoje a doutora Isabel Meirelles. Doutora, muito boa tarde, muito obrigado pelo seu contributo e por estar connosco nesta emissão para falarmos do Brexit. Como sabe, e muito bem, foi acionado esta semana o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que prevê a saída de um Estado-membro da União Europeia. Essa ação foi levada a cabo pelo Reino Unido, como já temos vindo a perceber ao longo de todo este tempo. Este é um divórcio que agora poderá levar cerca de 2 anos até se concretizar, mas salientava aqui, de facto, esta semana algumas palavras importantes, desde logo a do Presidente da União Europeia, que disse que não é um dia feliz para a União a saída do Reino Unido, depois de um casamento de aproximadamente 40 anos, salientando também aqui que no Reino Unido há quem esteja contra esta saída, desde logo a Escócia, que prevê inclusive levar a cabo um outro referendo para abandonar o Reino Unido. Iremos começar, se calhar, pelas implicações que terá, quer para a União Europeia, quer para o Reino Unido, este abandono ao fim de tantos anos.
Bom, como o Manuel disse, de facto são muitos anos, vai ser, como todos os divórcios, doloroso. Enfim, as partes esperam que seja o menos doloroso possível, obviamente que ninguém conhece as implicações, mas conhecem-se muitas determinações, quer a nível da União Europeia, quer a nível do Reino Unido. E começando por este, obviamente que temos aqui dificuldades. Dificuldades, antes de mais, como referiu, com a Escócia, que pediu um segundo referendo à independência, o que não deixa de ser interessante, porque imaginemos, ponhamos este cenário hipotético, se a Escócia se tornasse independente e o Reino Unido saísse da União Europeia, como é expectável, então isso significaria que a Escócia poderia aderir à União Europeia, porque já não tinha o Reino Unido para votar. Ou mesmo, estando ainda em curso as negociações, há um precedente ao contrário. Há o caso da Groenlândia, que, como sabemos, é uma região autónoma da Dinamarca, que em 1985, Groenlândia absolutamente zangada com o excesso de cotas de pesca no seu território, fez um referendo dos seus 56 mil habitantes que se decidiu retirar das regras da União Europeia, ou seja, a Dinamarca está, enfim, regulada, é Estado-membro de pleno direito da União Europeia, contudo a Groenlândia não o é. É a mesma coisa, se quiserem, para um exemplo mais simples, se a Madeira ou os Açores se quisessem retirar e não estarem vinculados pelas regras e pela jurisdição do Tribunal de Justiça da União Europeia, eventualmente podê-lo iam fazer. E diria também que, ao contrário, a Escócia, neste panorama, e enfim, é apenas hipotético, mas é uma possibilidade, a Escócia, mesmo estando dentro do Reino Unido, como governo autónomo que tem, enfim, parlamento também autónomo, poder pedir que as regras da União Europeia, designadamente de mercado único, de livre circulação, de tudo quanto é direitos alfandegários, se poderem continuar a aplicar a este território. Portanto, digamos que temos aqui em cima da mesa uma série de variáveis, já não contando com a Irlanda do Norte, enfim, cujo processo de paz com os acordos de Belfast, enfim, de algum modo estava estabilizado e que neste momento, com a fronteira, pode recrudescer novamente, enfim, todos aqueles conflitos sangrentos que terminaram designadamente no tempo de Tony Blair entre protestantes e católicos. Também Gibraltar não está contente com esta saída da União Europeia, porque temos aqui um Reino Unido fragmentado e, sobretudo, um Reino Unido que, com a sua técnica negocial há muito conhecida, no fundo quer ter sempre o melhor dos mundos. Não quer ter a imigração, mesmo que seja de cidadãos da União Europeia, sabendo nós que foi esse fator o principal detonador deste Brexit, não há dúvida neste momento, não querer mais pessoas e querer um controlo das suas fronteiras e também o regresso à sua soberania. mas, por outro lado, quer o acesso aos mercados. O Reino Unido tem 2 anos para negociar com a União Europeia. O que é que acontece se ao fim desses 2 anos não conseguir um acordo? Pura e simplesmente, os tratados deixam de ser aplicados ao Reino Unido e não há acordo. O que, enfim, não seria bom para nenhuma das partes, sendo que, e agora regressando à União Europeia, houve uma posição muito firme, diria mesmo também muito dura, por parte dos 26 líderes da União Europeia e das instituições em geral. Aliás, Donald Tusk, o presidente do Conselho Europeu, disse que este processo tem servido para unir os europeus, e, portanto, no fundo, dizem que não, este processo não pode ter 3 anos, nomeadamente nas questões alfandegárias, caso haja um período de transição, que será sempre o Tribunal de Justiça Europeu responsável pela resolução de qualquer problema que possa surgir durante o período de transição, porque durante o período de transição o Reino Unido ainda está vinculado aos tratados. Por outro lado, se o Reino Unido tentar negociar tratados com outros países enquanto ainda for membro da União Europeia, não, ele não terá possibilidade de discutir qualquer acordo com a União. E disseram também de forma muito simples que o Reino Unido esqueça qualquer tratamento especial, seja da Praça Financeira de Londres, quer do mercado único e dos acordos alfandegários. E algo que é muito importante para todos os cidadãos da União e concretamente para os portugueses que residem no Reino Unido e que são estimados em cerca de 300 mil, o fim do direito automático de residência para um cidadão europeu e, portanto, português no Reino Unido não pode ser efetivado antes de 29 de março de 2019. E, finalmente, a pior parte é que o Reino Unido vai ter que pagar exatamente tudo aquilo que deve à União Europeia, uma vez que se quer desligar de todo este processo, do facto de ser Estado-membro, e, portanto, há que fazer encontros de contas. Retomando o nosso divórcio, vai haver também não só separação de Estados, mas também separação de bens.
Soutora, esta posição do Reino Unido poderá, enfim, contagiar, entre aspas, obviamente, outros países a tomarem, a terem as mesmas ideias, a tomarem a mesma posição?
Pode contagiar, sobretudo se nos processos eleitorais que este ano se vão verificar.
Estamos a falar da França, por exemplo.
A França, digamos que é o caso mais problemático, chamemos-lhe assim. Da Holanda já suspirámos, presumo que quase todos, de alívio. Na Alemanha, presumivelmente, embora os movimentos de extrema-direita estejam de novo a subir, mas de algum modo não é, enfim, um grande risco. Agora, na França, há sondagens que dão a vitória a Marine Le Pen. Ou seja, temos aqui fenómenos que é preciso combater e finalmente parece que esquerda e direita se vão unir, espero, para uma segunda volta. Emmanuel Macron é provavelmente o favorito dos franceses, aliás, é ele que está à frente das sondagens e onde muitos destacados líderes, nomeadamente socialistas, como o primeiro-ministro Manuel Valls, já prestaram o seu apoio, porque Macron não é um homem do establishment, embora tenha integrado o governo de François Hollande, mas é alguém que pensa fora da caixa e é nessas pessoas e nesses ideais que quer os franceses, quer os europeus estão a votar, com a rejeição dos partidos tradicionais, com a rejeição de ideias estafadas que não têm levado muito longe os países, designadamente na sua saúde económica, financeira e mesmo bancária. Portanto, o que almejam os cidadãos da União Europeia neste momento é algo que lhes traga esperança e que não é seguramente os partidos tradicionais. Daí que estejam a arrimar, quer movimentos de extrema-direita, quer de extrema-esquerda, saindo completamente das formações centristas que normalmente governavam a Europa.
Soutora, numa última questão, a Europa tem um pouco de memória curta, os cidadãos da União Europeia têm memória curta porque nós vivemos em paz desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A Europa tem, de facto, como muito bem sabemos, o melhor do mundo em todos os sentidos, mas parece que nos esquecemos de facto disso e algumas pessoas, ao quererem abandonar a União Europeia ou a pertencerem a movimentos de extrema-direita ou extrema-esquerda, estarão a levar-nos para um sítio que seguramente nos iremos arrepender mais tarde se continuarmos assim.
Isso é uma afirmação que eu subscrevo e assino por baixo. Este egoísmo das pessoas, dos povos, de se esquecerem que ainda no século passado tivemos uma guerra que foi a vergonha da humanidade e que teve um genocídio sem precedentes, é de facto uma demonstração desses egoísmos e dessa memória curta que infelizmente os povos sempre têm. Contudo, a Comissão Europeia, consciente disso, desta realidade, está a investir muito esforço financeiro e outro nos países no sentido de os sensibilizarem justamente para esse tipo de situações. E nós todos, cidadãos, temos o dever de contribuir junto dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos pares e concretamente nas escolas dos nossos alunos, para que isto não aconteça. Eu, por exemplo, junto dos meus alunos da universidade e também da Ordem dos Advogados, onde leciono, recomendo-lhes sempre filmes que são, muitos deles, um murro no estômago, mas que retratam essa realidade do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, como a Lista de Schindler, o Pianista, Les Uns et les Autres, para citar, digamos, os mais emblemáticos. Isso é fundamental, recordar que tivemos na Europa uma guerra que a devastou e que neste momento temos prosperidade, que já não temos fome, antes pelo contrário temos questões de saúde como a obesidade. E há que pensar nisso, porque só assim é que poderemos voltar ao trilho de um projeto que não nos deu só paz, mas deu-nos enorme prosperidade. Não só a Portugal, como a países, constituindo o maior mercado à escala global e onde, de facto, os cidadãos, neste momento, e genericamente, trabalham não para o essencial, mas fundamentalmente para o supérfluo.
Ouvimos as palavras da doutora Isabel Meireles, especialista em assuntos europeus.